Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde.
Comer de forma saudável e equilibrada é essencial para uma boa qualidade de vida, pois fortalece o organismo e previne doenças. Mas o que muita gente pode não saber é que tipo de alimentação influencia diretamente na produtividade, né, dentro do ambiente de trabalho. Uma dica, alguma orientação? Bem, quem esclarece sobre esse assunto é a Lídia Bandeira, nutricionista que atua no SESI Saúde, é a nossa convidada de hoje do Inspiração Saúde. Doutora Lídia Bandeira, boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente, seja bem-vinda, tudo bem?
Boa tarde, Jota, o prazer é todo nosso. Nós que agradecemos essa oportunidade de trazer um pouco mais de esclarecimento sobre esse tema tão importante.
Perfeito. Lembrando que você pode continuar nos acompanhando pelo dial da Rádio Folha 96,7 e a partir de agora nos ver, nos assistir também pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco ou no Facebook, no Face, Rádio Folha FM 96,7. E aí pode acompanhar a nossa entrevista. Doutora Lídia Bandeira, vamos falar um pouco justamente do que é uma boa nutrição dentro do ambiente de trabalho, mas isso perpassa também para a vida, não é? Ou seja, de uma maneira geral, não é isso?
Exatamente. A alimentação, eu costumo dizer que é a base de tudo, né? Não podemos falar sobre saúde sem falar de alimentação saudável. E o que a maioria das pessoas associam à alimentação saudável é apenas aquela questão de fazer dieta, retirar todos os alimentos e uma alimentação bem restrita. Quando, na verdade, não é isso, né? A alimentação saudável, ela é uma alimentação equilibrada. É possível ter uma alimentação saudável consumindo aqueles alimentos que a gente gosta, né? Um docinho de vez em quando, um salgadinho pode entrar de uma forma consciente e orientada. Então, a alimentação saudável não é uma alimentação restrita, é uma alimentação equilibrada. E esse equilíbrio é que nos promove saúde.
Doutora Lídia, agora aproveitando, quais são as principais doenças, né, causadas pela má alimentação dentro do ambiente do trabalho? Tem algum estudo, números que a gente possa passar para o nosso ouvinte? Fale um pouco sobre isso, por favor.
Olha só, o estudo mais recente que nós temos, que é do Vigitel, ele relatou que mais de 60% dos brasileiros estão acima do peso. Então, é um dado bastante alarmante. E esse dado foi de 2019. Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho no que essa pandemia trouxe para a gente no ano de 2020 e agora ainda em 2021, com certeza a tendência é que os próximos estudos apontem um aumento ainda maior no peso da maioria das pessoas. E isso é bem alarmante, porque o aumento do peso traz outras consequências para a saúde, como o aumento da pressão arterial, que é a pressão alta, aumenta também colesterol, que traz todos esses malefícios para o nosso coração, aumenta a glicose, que pode desenvolver diabetes. Então, são diversas doenças crônicas que estão relacionadas a esse aumento de peso.
E por conta disso, acredito eu, tira o funcionário de sua atividade, não é? É um atestado por um motivo, por uma doença, justamente baseado nessa questão aí, a obesidade, né? E, consequentemente, essas doenças que a senhora falou, é isso, né?
Exatamente. Essas doenças são chamadas doenças crônicas não transmissíveis, né? São aquelas que não é que você não transmite de pessoa para pessoa, mas que você desenvolve por conta dos hábitos, seja hábito alimentar ou hábito de estilo de vida, né? De sedentarismo, falta de atividade física. Então, esse mau hábito pode sim levar ao aumento do peso e ao desenvolvimento dessas doenças. Com isso, o trabalhador, ele se afasta mais, ele se ausenta mais por ter essas doenças crônicas. Eles são mais suscetíveis a doenças, às viroses. Nós vimos aí um alarme, não é, em relação à pandemia, essas pessoas que já tinham essa doença crônica foram as que tiveram os piores casos de Covid, justamente porque são pessoas que têm uma imunidade, uma resposta imunológica reduzida, né? Então, são pessoas que se afastam mais do ambiente de trabalho e, quando se afastam, ainda tem um outro agravante. Elas se afastam por mais tempo, porque o organismo dela demora ainda mais a responder ao processo de recuperação. Então, são pessoas que se ausentam por mais tempo do seu ambiente de trabalho.
Agora, doutora Lídia, qual o papel de uma nutricionista? Muitas empresas têm isso dentro, né, do seu próprio quadro. É um trabalho que é feito no ambiente de trabalho, não necessariamente somente no ambiente de trabalho, tem refeitórios, muitas delas, né? Essa questão do equilíbrio também é orientado para esse funcionário, para ele ter no seu dia a dia, em casa. Como é feita essa orientação, hein?
Olha só, de uma maneira geral, as grandes empresas, né, as indústrias, elas fornecem refeição no próprio ambiente de trabalho, né? Tem aqueles refeitórios enormes para que o trabalhador se alimente ali no seu ambiente de trabalho. Existe um regulamento que é o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que dá todas as diretrizes de como deve ser essa refeição fornecida dentro dessas empresas. Então, existe uma orientação da quantidade de frutas, de verduras que tem que estar lá disponível, do básico, né, que o arroz, o feijão e a carne, tudo está escrito lá e deve estar disponível para os trabalhadores nesses refeitórios, né, para as empresas que assumem a refeição. Então, cabe ao trabalhador ter o conhecimento do que escolher, do que se servir diante do que está disponível. Então, muitas vezes, nós recebemos, por exemplo, na prática clínica, as pessoas reclamarem assim que não comem fruta, não comem verdura, e a empresa muitas vezes está fornecendo isso lá no trabalho e as pessoas passam direto lá na rampa na hora de se servir e não comem aquilo que já está disponível, justamente pensando na melhora da alimentação do trabalhador. Nós, enquanto SESI, trabalhamos muito nessa questão de educação. Educação nutricional é algo que tem que ser aprendido. As pessoas precisam ter um olhar diferenciado para a comida. Saber que aquilo que nós colocamos para dentro do nosso organismo vai trazer repercussão para toda a nossa vida. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Especialmente essas que têm essa disponibilização do refeitório lá. Se lá a empresa está disponibilizando saladas, frutas, é importante que o trabalhador consuma aquilo que está lá disponível, porque aquilo foi planejado, foi pensado para promover uma alimentação saudável para ele, né? Temos um outro exemplo, que são as empresas que fornecem os cartões, né, de alimentação, o cartão de refeição. Muitas empresas dão essa disponibilidade da pessoa escolher isso. Se ela quer escolher comer em restaurante ou se quer usar aquele valor para fazer uma feira, né, e levar suas marmitas para dentro de casa, que são opções interessantes. Mas o mais importante é que a pessoa, o trabalhador, ele tem essa consciência daquilo que vai comprar para dentro de casa para que sejam alimentos saudáveis. A empresa fornece este valor, fornece essa refeição para que tenha o retorno de um trabalhador saudável, de um trabalhador produtivo, bem alimentado, bem nutrido. Essa é a base desse fornecimento. Então, nós temos que trabalhar essa consciência daquilo que está sendo comprado para a alimentação desse trabalhador.
Doutora Lídia Bandeira, outro detalhe também, depende do ramo, mas a nutrição vai também de acordo com o que a empresa produz. Eu não vou colocar, por exemplo, numa empresa que requer atenção do funcionário, por exemplo, um cozido, que vai ficar pesado, vai dar um pouco de sono nele, opa, aí não pode, tem que ser uma alimentação adequada, balanceada, mais leve, é um pouco disso também, é?
Também. Olha só, deixa eu esclarecer para ficar de uma forma bem clara para as pessoas entenderem. Esse programa, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, ele traz algumas normas que a produção do alimento tem que seguir. Então, tem que seguir uma quantidade mínima de calorias para estar à disposição do trabalhador. Não necessariamente o trabalhador vai ter que comer tudo que está ali disponível. Então, vou dar um exemplo. Em algumas empresas, a gente vê que nas sextas-feiras eles colocam lá uma feijoada ou um cozido, como você falou aí, né? Que é um alimento bem regional nosso, que dá bastante energia, é bem calórico. Mas nós temos que entender que dentro de uma mesma empresa, nós temos trabalhadores com diversos tipos de atividade. Desde aquele que faz atividade, né? Mais administrativa, fica ali sentadinho, então tem um gasto energético menor. Mas vão ter outros trabalhadores que estão na produção, estão ali em atividades extremas, pesadas, com cargas pesadas. Esses precisam de uma alimentação mais reforçada, porque o gasto energético é maior. Então, a orientação é muito individual do que se servir, não do que está lá à disposição. Então, é essa educação que nós temos que trabalhar. Nós temos, enquanto SESI, diversos serviços que levam a nutricionista para dentro da empresa para conversar com cada trabalhador e orientar dessa forma que você perguntou aí agora. Ora, se sua atividade ela requer um gasto energético maior, então essa pessoa pode sim se servir de uma quantidade até maior desse cozido, né, tão saboroso, o pirão, a feijoada, porque o gasto, a atividade laboral dele requer esse tipo de alimentação. Uhum. Enquanto que outros, né, que vão estar lá mais quietinhos no escritório, olha, né? Isso, então ele precisa de uma quantidade menor de calorias, então ele consome menos, porque se ele consumir da mesma forma, vai aumentar de peso com certeza.
Doutora Lídia, vocês têm a resposta não somente desse funcionário, desse trabalhador, mas também da família. Ele se torna um agente multiplicador dessa informação. Olha, a doutora Lídia lá no cardápio tem isso, tem frutas, vamos trazer aqui para casa também. Vocês têm essa resposta que o hábito alimentar, não somente dele, mas da família também mudou?
Sim, com certeza. O trabalhador, especialmente ele enquanto o fornecedor, né, daquele ticket ou daquela refeição, ele recebe essa orientação para levar esse conhecimento também para dentro de casa. Porque o nosso hábito alimentar, ele é diário, ele não conta apenas os horários que nós estamos ali em produção, né? Então, o reflexo daquilo que se come em casa também reflete no seu ambiente de trabalho. Então, nós orientamos também o que nós chamamos de planejamento de cardápio familiar. Nós orientamos aos trabalhadores como levar essa informação para dentro de casa, como administrar corretamente aquele valor que ele recebe do ticket de alimentação, por exemplo, o que, que ele deve evitar comprar, o que, que ele precisa comprar em maior quantidade. Então, tudo isso é, sim, orientado e a família do trabalhador também acaba sendo beneficiada por essas informações.
Agora, doutora Lídia, esse contato é direto com cada trabalhador, isso acontece através de palestras, como é que o SESI Saúde trabalha de maneira a atender, né, a esclarecer nesse ponto de vista aí para os trabalhadores? São cursos?
Isso, nós temos diversos serviços, sempre adaptados à realidade de cada trabalhador, de cada empresa, seja pequena, seja grande. O nosso objetivo é fornecer informações de qualidade de vida, de alimentação saudável. Então, nós vamos encontrar sempre o melhor caminho para promover essa educação nutricional. Pode ser por videochamada, pode ser por oficinas presenciais, online. Fazemos também atendimento individual, trabalhador por trabalhador. Fazemos atendimento coletivo. É tudo muito adaptável à realidade de cada empresa. Especialmente porque, Jota, só abrindo um parêntese, muitas empresas possuem trabalhadores que estão em horários bem diferenciados, que são os turnos. Nós atendemos empresas, por exemplo, que funcionam a madrugada toda. Então, pense como isso reflete no hábito alimentar dessa pessoa. muda completamente. São pessoas que trabalham enquanto todo mundo está dormindo, descansando, elas estão lá em plena atividade. Então, a alimentação tem que ser pensada até nesses detalhes.
Ô, doutora Lídia, desculpe interrompê-la. Nesse caso, a alimentação é bem diferente, é para quem trabalha à noite, noturno?
Os horários da refeição mudam. Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha à noite, quem não conhece, quem não entende, chega lá na empresa, vai ver lá no refeitório. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Às três horas da manhã, vai estar lá servido no cardápio um cozido.
Olha aí. Então, agora há pouco, está no cardápio.
Então, quando você vai lá e olha e faz, mas não pode, tem alguma coisa errada? Como pode, às 3 horas da manhã, servir uma refeição tão pesada como essa? Mas é possível que você entenda que a pessoa que está com este horário de trabalho, ela tem que ter o seu almoço. Uhum. Senão, o horário que ela estaria descansando, ela está em atividade. E o horário que ela está em atividade, todas as pessoas estão descansando. Então, o hábito é totalmente diferenciado. E a pessoa não pode ficar sem a refeição principal, que é o almoço, o jantar. Então, vai mudar o horário da refeição, mas a refeição ela tem que permanecer. Inclusive, isso é acobertado por lei, porque o trabalhador ele não pode ficar sem o seu almoço, mesmo que o almoço seja às 3 horas da manhã.
Entendido. Então é importante a senhora falar, porque é mudança de hábito mesmo. E durante o dia, essa pessoa está dormindo, repondo as energias, horários diferenciados, mas com aquele mesmo ciclo, café, almoço e janta, não é isso?
Isso, exatamente. E isso traz grandes impactos, viu? Na saúde desse trabalhador, para se adequar tudo isso, porque nós fomos feitos para ser produtivos durante o dia e repousar à noite, né? Então, essas pessoas que trabalham nesses horários diferenciados, elas têm, inclusive, um risco maior do desenvolvimento dessas doenças crônicas que nós falamos no início, porque o hábito dela está totalmente diferente daquilo que ela foi programada para fazer. Então, existe um tempo até de adequação para que esse trabalhador consiga executar suas atividades sem um impacto inicial na produtividade.
Muito bem, doutora Lídia Bandeira, estamos chegando ao final do Inspiração Saúde de hoje. Mais algum detalhe? Onde encontrá-la nas redes sociais ou o contato do próprio SESI Saúde? Fique à vontade.
Isso, você pode nos encontrar no SESI PE Oficial, no Instagram do SESI. Lá nós temos diversos serviços voltados para o trabalhador. E no SESI Saúde, nós temos o atendimento clínico nutricional, né, em que fazemos acompanhamento. Nós estamos disponibilizando para as pessoas diversos pacotes de acompanhamento nutricional a um preço bem acessível, tá? Então, nos procure no Instagram. É importante também que as empresas que estejam nos escutando procurem o SESI, que nós temos diversos serviços, porque nós acreditamos que os profissionais saudáveis estão nas empresas mais produtivas. Então, se você quer que a sua empresa seja produtiva, tem que investir na qualidade de vida do seu trabalhador, porque o trabalhador, ele é a base de tudo.
Ok, repita o endereço eletrônico, por favor, doutora Lídia.
É o SESI PE Oficial.
Ok, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, com Inspiração Saúde. Um abraço para a senhora, saúde para todos nós e até o próximo encontro, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer, estamos disponíveis para quando vocês precisarem. Obrigada.
Idem, conversamos com a nutricionista Lídia Bandeira, ela que atua no SESI Saúde, foi a convidada de hoje do...
Inspiração Saúde.
Muito bem, vai ficando por aqui agradecendo a você, ouvinte Folha 96,7, você